quando você vai para uma missão transcultural, e eu fui para um país que é o quarto pior IDH do mundo, por que esse sofrimento? Por que essa dor? Então são extremos, ou você vai à descrença, ou você se apega. Você pode mudar a sua condição se você quiser. Nem todos conseguem mudar a situação só por eles quererem. Uhum. Ir para onde alguém precisa de mim. E onde alguém precisa de mim é muito mais perto do que eu posso imaginar.
Gilmar Batistotti é pastor, apresentador do programa Escola Bíblica da TV Novo Tempo, estudante de psicologia e missionário. Apaixonado por pessoas e pelo serviço ao próximo, realiza missões internacionais todos os anos, levando sua experiência de fé e cuidado para diferentes lugares do mundo. Pastor Batistotti, quantas vezes já, né? Muito bom sempre ter você aqui com a gente.
Alegria minha.
Bem-vindo mais uma vez.
Privilégio.
E várias vezes que você veio, a gente falou sobre missão, né? Hoje, inclusive, não é diferente, mas a gente tá nesse movimento aqui, nesse mês, na Novo Tempo, muito aproveitando, inclusive, essa pauta de setembro, que é saúde mental, né? Uhum. Por conta, inclusive, do lançamento aqui dessa revista, ó. Revista Esperança, De Bem Comigo. Já tem escola bíblica sobre De Bem Comigo?
Estamos De Bem Comigo.
Estamos aí.
Estamos De Bem com a gente mesmo.
Muito bom. Então, ó, daqui a pouco a gente fala mais da revista. Pastor Gilmar até me ajuda aqui a falar todos os detalhes dela. Mas quando a gente fala sobre missão, a gente está falando sobre fazer alguma coisa boa para o outro, né? A gente sai dessa região de pensar na gente mesmo. Essa também é uma possibilidade de cuidar da nossa saúde mental? Fazer bem para o outro ajuda na nossa qualidade emocional?
Ajuda, é uma possibilidade. Agora, eu não posso achar que esse é o único caminho para que eu esteja bem.
Claro.
E eu também não posso pensar que eu não necessito de suporte nesse processo que eu vou estar ajudando alguém.
Uhum.
Então eu pensei, não estou bem, eu vou ajudar alguém e vai resolver. Não, eu preciso de um suporte profissional neste processo em que eu vou ajudar essa pessoa. E isso aconteceu comigo de forma muito, muito pessoal. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida e fui convidado para dirigir grupos de alunos para fazer investidas de missão em países com a cultura diferente da nossa. Missão transcultural de curto prazo. E eu estava muito mal emocionalmente. Só que eu estava tratando.
Uhum.
Eu estava tendo acompanhamento psicológico.
Uhum.
Neste processo. E aí fui ajudar. E aí eu tinha percepção de como aquilo se tornou para mim uma bênção. E hoje eu faço uma leitura muito mais profunda de como aquilo foi essencial para aquele momento. Só que eu acho que é importante a gente enfatizar. Se eu não estou bem emocionalmente e eu vou ajudar as pessoas pensando que isso vai solucionar, se eu não tiver acompanhamento, isso pode dar efeito...
Rebote,
dar efeito contrário. Porque no caso de uma missão transcultural, eu vou mergulhar numa cultura que não é minha.
Uhum.
Eu vou ver cenários que, às vezes, eu não tenho suporte emocional para aguentar aquela situação. Eu vou, naquele período, mudar totalmente minha vida, meus hábitos de alimentares, meu tempo, a viagem. Então, é uma série de fatores que eu preciso de ajuda para conseguir suportar. Agora, vai ser um benefício? Vai ser um benefício. É óbvio, e a gente tem pesquisas que revelam isso, o que, que acontece com o nosso cérebro, uhum, né? Que vai causando na gente um... Né? Por isso que a Bíblia, né? Paulo vai dizer isso no livro de Atos, capítulo 20, verso 35. Eu gosto muito desse texto, porque ele é intrigante. Posso usar agora já?
Ai, por favor, fica à vontade.
Deixa eu abrir aqui. Ele diz assim, ó. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. mais bem-aventurado é dar do que receber.
Uhum.
Agora, por que esse verso é intrigante? Porque se você ler os quatro evangelhos, a gente não vai ver em nenhum momento Jesus falando isso. E Paulo está dizendo que essas são palavras de Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou mais abençoado, mais feliz é aquele que oferece do que aquele que recebe. E aqui o que, que a gente, como a gente explica tecnicamente esse texto, né? Isso era tão claro na vida de Jesus que ele não precisou ter proferido essas palavras. Isso se evidenciava por aquilo que ele fez. Então, Paulo vai dizer assim, ó, estou ensinando vocês que realmente dar atenção para os outros é importante, porque mais bem-aventurado, disse Jesus, é aquele que dá do que aquele que recebe.
E pensando na primeira parte do que você estava falando, pastor, fiquei aqui pensando que às vezes algumas pessoas podem pensar numa estratégia de missão, assim, transcultural, então ir para um lugar muito distante, às vezes para fugir delas mesmas, fugirem de uma situação. Uhum. Então, claro, a pessoa não precisa estar 100% completa para poder ir e fazer um bom trabalho. Você não estava quando começou.
Sim, exato.
Né?
Exato.
Mas estava passando por um processo, por um acompanhamento, e aquele foi um entendimento de que estar lá seria bom para você também, né? Além de ser bom para o outro. Agora, às vezes a pessoa não está com a mínima condição de entregar nada e aí ela está indo para fugir mesmo, né? E isso pode ser um problema, né? Ela pode encontrar situações ali que são muito desafiadoras e ela não vai ter esse conteúdo para entregar ali, né?
E até para administrar suas emoções diante daquela situação. Porque às vezes você é exposto a uma situação tão extrema que você pensa assim, o que eu vou fazer diante disso?
Uhum.
E eu, em alguns momentos, me deparei com essa situação assim. E agora, o que eu faço diante dessa situação? Porque assim, ó, vamos lá, eu estou indo para uma cultura que não é minha. Não dominava a língua.
Sim.
No caso desse país, francês e árabe.
Então a gente já se sente muito inseguro, né?
Exatamente. Você depende de um tradutor, tá? Então você tem limitações. E aí, então, eu tinha que, no caso ali, negociar, porque a gente estava fazendo construções, investidas naquele país e tal. A gente continua construindo uma escola lá. Então você não entende como ele administra isso. Como é que ele olha para o recurso? Até onde você pode ir? Até onde ele está sendo honesto realmente com você ou não? Você já tem dificuldade de administrar isso dentro da sua própria cultura. Agora imagina numa cultura que é diferente
Sim.
da sua. Então, se você não estiver, né, assim, eu não sei qual a palavra eu usaria aqui, mas minimamente estável emocionalmente,
claro.
Você pode dar uma desandada,
uhum.
entendeu? Você pode dar uma surtada. Né?
Você sempre teve essa sensibilidade assim, para as emoções? Como é que a psicologia foi entrando na sua vida?
Eu sempre gostei muito da área.
Uhum.
Né? Eu sou pastor há 33 anos e eu sempre, desde o início do meu ministério, mesmo com aquele preconceito, né, que hoje é menor, mas ainda existe, eu sempre percebia que o aconselhamento pastoral ele tinha o seu papel, mas tinha o seu limite. Tanto para uma ação medicamentosa, em alguns casos, quanto para uma ação terapêutica. Então, foi uma área que sempre me aguçou. Mas a psicologia entrou exatamente nesse período. Olha como é interessante. Que eu estava muito mal, né, né, emocionalmente. E aí veio o convite para a missão, mas eu lecionava na faculdade também. E eu lecionava para o curso de psicologia. As matérias, eu, né, lecionei no UNASP, na Universidade Adventista de São Paulo, então é uma faculdade que é religiosa, né?
Uhum.
É confessional, então a gente tem matérias religiosas todo semestre. Eu não lecionei só para psicologia, para os outros cursos, mas aí eu interagia muito com... E aí a professora Ivana Casale... Um abraço para a professora Ivana, foi coordenadora do curso, esposa do Dr. Dorival Júnior, um casal maravilhoso. Então, eu sempre conversava muito com a Ivana, até porque era coordenadora e eu dava aula e tal. E um dia ela falou assim, por que você não faz psicologia, né? A gente vê tanta sensibilidade, você gosta do assunto. E aí eu...
Aceitou o convite.
Eu acho que eu vou arriscar por aí, né? Vou por esse caminho. E também, Wagner, eu acredito que estabilidade emocional... A gente tem uma visão holística do ser, né? Físico, emocional, espiritual. Nós olhamos como um ser único, não existe separação. E o indivíduo emocionalmente saudável, ele vai ter percepções de um Deus que age, um Deus que está ali.
Claro.
E uma pessoa que está emocionalmente com as suas limitações, dificuldades, ela pode até ter um relacionamento com Deus de forma equivocada.
Uhum.
Ter uma interpretação bíblica de forma errada, buscando caminhos que não são caminhos corretos. Então, diante desse cenário, eu, né, junto com a missão, estava fazendo terapia e fui também para a psicologia. Comecei a engatinhar. Estou engatinhando ainda.
E como é fazer uma segunda faculdade, assim, já tendo uma carreira, tendo um ministério de tantos anos e aí começando um novo campo de conhecimento, né?
Para mim é uma bênção.
Uhum.
Né? Até porque como a gente tem que se cuidar fisicamente para o envelhecimento, né? Você vai perdendo massa magra com o decorrer dos anos. E aí você precisa fazer exercício. O cérebro é a mesma coisa.
Uhum.
Então, sair de uma área de conhecimento, que é o que eu fazia há 30 anos, né? Mesmo que elas, de alguma forma, se convergem, mas é outra área, né? Expressões técnicas. Então, isso, para mim, é um exercício mental para me dar uma velhice ainda mais sadia. E, é claro, para eu ser uma bênção, para eu ter mais sensibilidade para ouvir uma pessoa com seus anseios, seus desejos, na busca do reino, né? Então, você vai desenvolvendo. Tem os seus desafios, você sabe, né? Eu, por exemplo, falei assim, Senhor, eu vou ficar quietinho. né, eu quero aprender. Uhum. E realmente, eu sento na sala de aula com disposição para aprender. De ouvir diferente do que eu acredito. Né? De uma convivência com um grupo que é diferente do meu meio de convivência normal.
Isso cotidiano.
É, exatamente. Cara, isso para mim é maravilhoso, maravilhoso. Que abre, tira você, como a gente diz popularmente, né? Tira você da sua bolha e diz assim,
uhum,
uau, tem tanta gente maravilhosa neste mundo. E essa interação para mim é muito legal. Como é a missão, né? Conviver com pessoas diferentes.
Pois é, você foi convidado naquele momento e ficou, né? Já está há anos desempenhando esse papel, usando o período de férias,
uhum,
aqui desempenhando o seu trabalho, mas aí também acompanhando coisas que estão acontecendo lá, né? O que você acha que te... Como se costuma dizer, né? Qual foi esse bichinho que te picou? O que aconteceu que a missão ficou cravada aí no seu coração?
Como veio nesse momento tão desafiador para mim... Eu digo que eu tive... Eu acho que ao longo da vida, Wagner, a gente vai tendo amadurecimento espiritual, né?
Uhum.
Deus vai nos impressionando ao longo da vida. Eu, sim, me batizei com 9 anos de idade.
Super novinho, né?
Entendia o que eu estava fazendo naquele momento? Entendia. Como um menino de 9 anos de idade.
Uhum.
Depois eu tive, eu sempre marco isso, meu encontro com o Senhor, assim, encontro, né? Uau, é isso que eu quero para a minha vida. Quando eu era um adolescente de aluno de internato no Rio Grande do Sul, no IACS. Eu lembro, sexta-feira à noite, eu ia para a capela sozinho, ouvia fita cassete de sermões do pastor Alejandro Bullion. Colocava num radinho lá, num toca-fita, ligava e ficava ouvindo a capela, depois do culto, depois de todo mundo antes. E eu chorava, cara, chorava, sabe? Aqueles sermões, assim... Aí li o livro Conhecer Jesus é Tudo e ali foi o meu momento. E aí você fez teologia, tive momentos significativos ao longo do ministério, mas nesse exato momento foi um abalo de existência, de identidade, né? E aí eu fui para a missão. E eu tive a oportunidade de entender muito mais quem é Deus. Muito mais. Eu não estou dizendo que você, né, não vai ter isso aí. Nas...
Cada um tem a sua forma, né?
Exatamente. Para mim foi aquele momento, uhum. Wagner. Então, porque quando você vai para uma missão transcultural, e eu fui para um país que é o quarto pior IDH do mundo.
Nossa, pesado.
Eu até já citei isso aqui, quem come, come uma vez por dia.
Uhum.
A gente não entendia, Wagner. Por que eles não servem as refeições no horário que a gente... Porque a gente pagou, né? Olha, é café da manhã, almoço e janta, mas não acontecia. E era uma, duas refeições no máximo. Não, porque eles só comem uma vez por dia, quem come.
Quem come?
Exatamente, no meio da tarde para aguentar até o outro dia. Então, depois o tradutor, que era nativo, falou assim, pastor, é que isso é estranho para a gente servir três refeições do jeito que, que vocês comem. Mas aí você ou te dá um, sabe, aquele negócio assim, por que esse sofrimento? Por que essa dor? Então são extremos, ou você vai à descrença, ou você se apega. E aí eu tenho exemplos assim, de momentos tão significativos, Wagner, de pessoas naquela condição tão amorosas, e aí você entende assim... É Deus agindo no coração dessa pessoa.
Uhum.
Então, o meu olhar foi muito mais além. Tem uma música do Fernando que eu gosto muito. O Deus que eu conheço é poderoso. Eu digo assim, o Deus que eu conheço hoje, ele é muito maior do que aquele Deus que já me tocava, me fascinava antes de eu ir. Por isso que eu acho que eu não consigo, sabe, assim, me desvincular, né, de acompanhar durante o ano à distância. Ontem, por exemplo, eu recebi mensagens, a gente está construindo uma escola, deu um vendaval, a gente colocou o teto, arrancou um pedaço, né, um pedacinho lá. Então, como é que nós vamos fazer agora, antes de eu chegar, porque a gente envia recurso e tal. Então, mas é isso, porque eu vejo um Deus muito maior se manifestando para todas as pessoas no mundo inteiro, porque o céu quer salvar. É isso.
Esse é o objetivo principal.
Exatamente. E aí eu tenho oportunidade de contribuir, né? nesse processo de anunciar e através da escola.
Você comentou que a pessoa precisa estar preparada porque ela vai enfrentar situações que são muito limites, né? Ali. Você consegue lembrar de algum momento em que você estava ali na missão e você se sentiu extremamente desafiado, extremamente, sei lá, vulnerável?
Consigo. Eu recebi uma notícia do Brasil que a minha filha passaria por uma intervenção cirúrgica. Né? Havia feito um exame e era uma situação assim apreensiva. E eu estava lá e só ia retornar... Dali a 20 dias, né? E foi exatamente no período do início da pandemia. Eu lembro que quando a gente pegou o voo de volta, as notícias da pandemia começavam a assolar o mundo. Depois que a gente chegou, a situação no Brasil ficou... E aí eu recebi essa notícia e guardei essa notícia para mim, assim. Né? Não vou compartilhar com ninguém, vou esperar. Né? Tem algo para se desenrolar e tal. E uma pessoa na missão ficou doente nesse mesmo período. No voo, quando ele chegou, logo depois do voo, ele começou a ficar mal, e cada dia ficando pior. Ao ponto de a gente ter que tomar a decisão assim, nós precisamos levá-lo ao hospital. Então, você tem um cenário aqui... Na sua terra, de alguém, da sua filha. Aí você tem um cenário ali de alguém que está adoecendo, e essa pessoa que foi comigo era essencial para o término da igreja, da construção, nós estávamos terminando. E o grupo ia ficar, a gente ia rodar ali quilômetros, né? Eu lembro que a gente fez contato com o hospital, porque nós temos um hospital adventista lá, um hospital e duas clínicas, que são mantidos o corpo médico pela Universidade Adventista de Loma Linda, na Califórnia. Então, eles fazem um projeto bem legal, eles enviam médicos para lá, que ficam um período. E aí, fiz contato com o hospital, vamos para lá. Eu lembro que era um sábado à tarde, vamos tentar fazer isso mais rápido, porque nós temos que começar nossas... da continuidade. E o grupo fica. Né? E eu fui, só que a gente anoiteceu na estrada, porque são estradas no meio da savana. Então, e foi escurecendo, assim. Né? E eu lembro que foi me dando uma angústia, assim, tão grande. Né? E eu lembro que quando a gente chegou, e essa angústia foi... Por um momento, eu achei que eu estava saindo do ar, assim, sabe?
Situação muito... te colocou no limite.
Do peso emocional, do que tinha que fazer para cumprir a missão, o término da igreja, do cuidado do grupo, da necessidade da pessoa, que era delicada a situação, e da sua condição familiar.
Aqui. Paralelo com a sua filha.
Exatamente. Então, você sabe, né? Como a gente às vezes coloca um peso demais que a gente não consegue erguer fisicamente, isso acontece com o nosso cérebro também. Então foi um peso muito grande. E ali, naquele momento, me deu uma angústia. Falei, Senhor, eu preciso de lucidez. Não me deixe sair do ar, por favor. E a gente chegou no hospital naquela noite, 10 horas da noite, o médico estava aguardando a gente, fez os primeiros exames e o quadro era muito desafiador. Né? Ele falou, você teve uma embolia pulmonar na viagem, ou você está com tuberculose, ou você tem um câncer. Essa foi a fala. Né? E eu lembro que naquela noite a gente se hospedou na casa do capelão do hospital. E eu fui conversar com ele. E aí eu contei para ele o contexto, o que eu estava passando ali. E falei para ele, nós vamos ficar em paz, porque Deus, né, Deus vai cuidar da gente e vai usar os médicos para cuidar da gente, para cuidar da minha filha, para cuidar de você aqui e para cuidar de mim, que estou, né, numa condição... E, finalmente, né, não era tuberculose... E aí ele deu medicamentos e bem provável que tenha sido uma embolia pulmonar na viagem longa de avião, né? Que ele não andou quase dentro do avião, e uma pessoa que já não era um jovenzinho. Então isso criou uma situação. Mas aquela foi um contexto difícil, assim, muito difícil.
E que tá preparado contribuiu para poder ir equilibrando, mesmo sendo tão pesado.
Porque,
né,
você sabe que aí a terapia te dá ferramentas para os pensamentos distorcidos que você vai tendo naquela hora. Né? Então, nessa hora, você busca as ferramentas, você tem a orientação espiritual, a palavra, mas você tem ferramentas técnicas.
Claro.
Não, vamos colocar essa cabeça no lugar aqui, não vamos deixar esses pensamentos aqui tomar em controle dessa situação, né, para dar lucidez para você poder agir.
Já que, pastor, você falou dessas ferramentas psicológicas, a gente está falando de como fazer o bem para o outro acaba fazendo bem para a gente também, né? E inclusive no aspecto da saúde mental. O que acontece exatamente com o nosso cérebro quando a gente está contribuindo para ajudar o outro?
A gente tem... O cérebro desperta. Quando você faz bem para alguém, o que nós chamamos de sistema de recompensa. Então, te traz um prazer. Né? E você produz hormônios que te trazem satisfação. Lógico, aí tem uma coisa importante que nesse processo que os especialistas dizem, você tem que criar um vínculo, não é simplesmente o ato de fazer algo. Mas você tem que desenvolver o vínculo com aquela pessoa que você está fazendo este algo. Por exemplo, fizeram estudos com pessoas que doavam sem esse vínculo. Então, havia um tipo de reação. mas aquele que sabia qual era o resultado, aonde o dinheiro seria aplicado. Um sistema que o Canadá tem de ajuda, você pode adotar famílias de refugiados.
Uhum.
E aí acompanhar esta família de refugiados, onde eles vão morar, criar vínculos no final de semana com eles. Então, essa criação de vínculo, porque aí é a criação do vínculo social, a empatia. Então, você não está só fazendo uma doação. E aí tem uma coisa bem legal, Wagner. Eu li um livro agora, há uns dias, chama-se Invisíveis.
Uhum.
É uma pessoa que criou uma ONG para ajudar pessoas marginalizadas, pessoas que vivem na rua. Ele é um afro-americano, se não me engano, a cidade é Houston. E ele disse assim, eu preciso... Ele viveu dentro de um carro no período da adolescência, mas não sabia o que era viver na rua. E ele decidiu ir morar um período na rua para ter o olhar de quem vive na rua.
Uhum.
E aí ele faz uma análise espiritual bem legal, ele faz uma análise sociológica e política. E isso é bem interessante, porque às vezes nós temos a tendência de conceituarmos algo que a gente não conhece. Vou dar exemplo, tá? Ah, tá nessa condição, por que ele quer estar nessa condição? Nem todos estão nesta condição porque querem estar, claro, nessa condição.
Claro. É um pensamento muito simplista.
Exatamente. Vamos pensar aqui, ó. Você pode mudar a sua condição se você quiser. Nem todos conseguem mudar a situação só por eles quererem. O indivíduo se condiciona àquela situação porque isso, de alguma forma, traz para ele também uma recompensa para que ele continue lá. Um bem-estar emocional para que ele continue lá. Eu não lembro a expressão técnica aqui na psicologia para isso, mas tem uma expressão técnica.
Reforço positivo?
É uma espécie de reforço positivo.
Uhum.
Né? Mas eu acho que tem um outro... Mas eu acho que cabe bem aqui. Ele está sendo beneficiado por aquilo,
uhum,
por continuar assim. E você diz, não, isso é inadmissível. Né? E aí a gente tem que desconstruir essa ideia de que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades e elas podem mudar se quiserem.
Claro.
Isso não é real.
Uhum.
Você sabe, uma criança, quando nasce, nos primeiros dias de vida, ela tem nutrientes que são essenciais para o seu desenvolvimento cognitivo. E se ela não receber isso naquele momento, ela vai ter déficit cognitivo ao longo da vida.
Uhum.
Aí eu pergunto, todas as pessoas têm as mesmas condições alimentares?
Não.
Não tem. Não tem. Né? E eu não preciso sair do meu país para isso. Né? Então, diante desse cenário, então, assim, me despertou com esse livro, assim, eu quero olhar para aquele que tem necessidade, aquele que vive à margem da sociedade, e eu quero ter um olhar empático para ele. Qual é realmente a real condição dele? Para isso, eu preciso sair da minha... e criar esse vínculo, sabe? Estar mais perto. Qual é a sua condição? E por que ele trabalha a ideia do invisíveis? É que eu não quero enxergar. Eu prefiro não enxergar. Aí ele até usa exemplo. Quando alguém chega pedindo comida para você na sua porta, né? No seu carro ali, pedindo alguma coisa, você olha nos olhos?
Ou fica com medo, inclusive, né?
Exatamente. Uhum. E aí a gente tem um monte de justificativas, Wagner.
Uhum.
Um monte de justificativas para dizer não vou fazer nada. Não quero fazer nada. Mas na palavra a gente não encontra essas justificativas. A palavra diz que aqueles que foram... viverão a eternidade no grande julgamento, né? Em Mateus capítulo 24, eles fizeram sem perceber.
Uhum.
Porque esse era o estilo de vida. Talvez esse seja o grande desafio que a gente tem. É olhar para a necessidade do outro como nosso estilo de vida. Eu vou fazer alguma coisa por você. Claro, cada um dentro da sua esfera de atuação.
E você acha que, até falando sobre essa questão de funcionamento cerebral e de como essas coisas fazem bem para a gente, tem como a gente fazer bem só para o outro e, na verdade, tá fugindo de resolver a nossa própria vida?
Tem. Às vezes a gente quer fugir de uma situação que é negativa, que a gente tem medo de encarar,
uhum.
né? Medo de olhar, e a gente foca na necessidade que o outro tem. Por isso que eu volto àquilo que eu falei inicialmente. Se eu passo por uma dificuldade emocional, vai fazer bem eu ajudar o outro, mas eu também preciso tratar essa necessidade emocional. Por outro lado, tem uma coisa bem legal. Muitas pessoas que fazem isso e que passam por traumas,
uhum.
elas encontram na ajuda daquele trauma que aconteceu, elas encontram uma forma de superarem a própria situação delas. Então, elas não estão fugindo. Vou dar exemplo, eu não lembro mais agora, mas quando eu estava no Entre Família, nós entrevistamos uma família que eles haviam perdido o filho e a nora na tragédia de Brumadinho.
Tá.
E eles criaram, né, os pais criaram uma ONG para ajudar essas pessoas que passam por essas situações. Então, eles não fugiram da situação, aquilo foi traumatizante, machucou, feriu, só que eles usaram aquela tragédia, nós vamos fazer disso aqui uma bênção para a vida do outro. Então, eu não devo fugir, eu devo me confrontar, e você sabe que isso não é confortador, né? Olhar para os nossos vazios, mas é libertador. Não é confortador falar sobre os nossos vazios, mas é curador, né? A fala cura, a fala liberta, né? Por isso que eu gosto muito de Jesus, porque Jesus nos instiga a falar de como a gente se sente.
Sim.
E você sabe que a gente não aprende, né, Wagner, a nomear as nossas, né, as nossas emoções, a falar o que a gente, desde criança,
desde,
né,
criança,
a gente é sufocado nisso, mas que a gente faça uma geração diferente. Vamos falar como você está se sentindo em relação a isso, né? Esses dias eu fiz uma trilha com meu filho.
Que legal.
E foi muito legal. E eu pude contar algumas coisas para ele que eu acho que eu nunca tinha contado.
Uhum.
Né? Eu, sabe? E foi tão bom. E ele me ouviu. Me ouviu. Eu falei, filho, aquela situação assim. Eu vou te dizer como eu me senti, sabe? Isso é maravilhoso. Né?
Dá, inclusive, a oportunidade do outro também começar a se sentir à vontade, né? Para falar como se sentiu nas situações.
Exatamente, exatamente. E às vezes você se coloca até como pai, assim, ah, não vou falar sobre esse negócio.
Uh-huh.
Né? Não.
Todo mundo tem sentimento.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Deixa eu aproveitar, então, ó, falar aqui dessa revista que a gente está lançando, Revista Esperança, nessa edição aqui, De Bem Comigo. Então vai falar sobre questões aí que vão colaborar com a nossa saúde mental. Ó, abrindo aqui o índice, tem temas fortíssimos que as lições vão trazer. Fala aqui sobre frustração, aceitação, solidão, que é a realidade de muitos, culpa. Você vive com uma culpa muito pesada que você não consegue aliviar. Fala sobre gratidão, a importância da gratidão, como é que a gratidão contribui para você ficar bem com você mesmo, mágoa, esperança. Então aqui, né, pastor, a gente tem um conhecimento bíblico atrelado a um conhecimento científico do funcionamento da nossa mente e das nossas emoções, certo?
Isso, foi escrito pelo Pastor Éder Ferreira, que é formado em teologia e tem a formação em psicologia, e pela Gabi, a esposa, que é professora universitária na área de psicologia. Eu tive a oportunidade de ler, reler, ler, reler, e agora de apresentar, né, no Escola Bíblica esses temas. E é maravilhoso. Eles usam exemplos bíblicos, né? Então você começa a olhar para o personagem bíblico de gente como a gente. Sabe?
Sim, que... não como heróis. É,
exatamente.
Perfeitos, intocáveis.
Uau, eles se frustraram. Eles se frustraram, criaram expectativas e não aconteceu. Outros tiveram que aceitar a situação. É essa situação, eu tenho que aceitar essa situação, não tem como modificar. E você sabe que tem situações que não serão modificadas.
Claro.
E a gente tem que aprender a lidar com elas. Fácil?
Não.
Difícil, mas possível.
Mais lições que ficam para a vida.
É, então vale a pena.
Ó, então, você que está vendo a gente no YouTube, tem o link clicável aí na descrição, mas você que está só ouvindo a gente, novotempo.com/debemcomigo. novotempo.com/debemcomigo. Aí você pede a sua revista. Não vamos cobrar nada da sua revista, nem do envio dela. Tem um QR Code na tela, você também pode clicar aí. É, né? Não é clicar, na verdade. Tira uma foto com o teu celular, se você está vendo num outro dispositivo. O QR Code também leva para esse pedido. novotempo.com/debemcomigo. Tá aí para você. Aliás, falando sobre essas questões de a gente estar bem com a gente mesmo e de saúde mental, você sabe que estamos vivendo aí os momentos aqui em setembro de todas as semanas lançarmos um novo episódio do documentário Emoção e Reação, doutora Rosana Alves, ensinando altas questões para lidarmos com as nossas emoções e como as reações acabam acontecendo. Nessa sexta tem o lançamento do primeiro episódio, e aí durante todo o mês de setembro, a cada sexta-feira, um novo episódio. Vamos ver um pouquinho do teaser, o que você vai encontrar nos episódios dessa temporada de Emoção e Reação. Olha aí junto comigo. Bem-vindo de novo à sua mente. O objetivo está lá em cima.
As nossas emoções não moram apenas dentro da gente, mas são também lugares de relacionamento com aqueles que estão em volta de nós.
Aqui nós descobrimos que somos tão complexos quanto o funcionamento do universo.
O erro pode ser uma coisa muito positiva para mim, ou o erro pode me ajudar a me destruir.
Na época eu me culpei muito.
Como é esse sentimento de culpa?
Você não tem vontade de viver.
Eu nunca gostei de acreditar na inveja. Mas o fato de eu não gostar de acreditar não significa que ela não existe ou que eu não tenha sentido.
Então, a empatia ajuda a saúde mental, porque aí eu começo a me entender melhor. E eu começo a entender melhor o outro, porque eu respeito o sentimento do outro.
Se tudo que a gente observa nas pessoas não fizer com que a gente olhe para dentro da gente, eu acho que não faz o menor sentido.
Percebi que eu estava ganhando muito mais do que likes, muito mais do que seguidores, comentários motivacionais. Eu ganhei realmente um propósito de vida.
Se a emoção ainda não gerou a reação que você deseja, não desista. E não desista de quem está perto de você.
E no fim das contas, se trata de reescrever a forma como respondemos ao que sentimos.
Imperdível, tá lá no NT Play, tá? Toda sexta-feira no canal do NT Play tem lá um episódio de Emoção e Reação pra você, a gente tá lá te esperando. Eu sou suspeito, mas tá incrível, tá maravilhoso, tá? Não perde não. Pastor, vamos voltar aqui. Quando o senhor conta essas histórias de missão, né? Uma refeição por dia, quem come, invade savana à noite adentro, né? Para transportar alguém que está doente. A gente sai muito de uma zona de conforto, né? Mas parece, em alguns momentos, que quando a gente sai disso, vai ser ruim, vai ser desconfortável. Mas será que às vezes a gente não confunde felicidade com conforto e uma coisa não tem a ver com a outra?
Sim, a gente vive na época da felicidade, né? Do conforto.
É.
A gente vive nessa época. E a própria religião, ela discursa isso. Que o Senhor deseja a sua felicidade. Então isso é prosperidade material.
Uhum.
Sempre que eu falo sobre isso, Wagner, eu gosto de dizer assim, não quer dizer... Né? Eu sempre uso isso aqui porque o povo vem, né? Acho que é um discurso de... O discurso da pobreza, né? Da autocomiseração, né? Não quer dizer que Deus não queira. Mas esses dias eu li uma frase muito boa que diz assim, o primeiro compromisso de Deus não é com a nossa felicidade.
Forte, hein?
Mas é com a nossa salvação.
Uhum.
Então, o Senhor quer nos salvar. E isso não significa que a gente vai ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Porque senão Deus, a minha relação com Deus vira uma relação de negócio.
Claro. Né?
E a gente faz isso porque o ambiente social favorece isso. A gente vive num ambiente mercadológico.
Uhum.
E fé, isso é um tema para outro dia, fé virou produto.
Claro.
Entendeu? Então é legal.
Promessa de prosperidade financeira.
Exatamente, que tudo vai bem. E quando não vai bem?
É.
Às vezes eu fico pensando nos personagens bíblicos. Vamos pensar nos 12 apóstolos.
Uhum.
Judas se suicidou, João morreu de velhice. Todos os outros foram martirizados por acreditar no que acreditavam.
Sim.
E saíram da sua zona de conforto, do seu bem-estar. E eu não preciso ir para longe para fazer isso, sabe?
Claro.
Eu não preciso. Claro. Isso pode ser perto da minha casa. Pode ser
com o vizinho.
Exatamente.
Né? Diz muitas vezes.
Exatamente. Para aquele que eu passo todo dia na frente.
E nem fala um bom dia.
Exatamente.
Mas aí eu quero fazer uma missão transcultural.
Exatamente.
Né?
Tem o seu papel, a missão transcultural? Tem o seu papel? Tem o seu objetivo escatológico? Tem. Eu tenho que anunciar a mensagem em todos os lugares. Né? Não estamos contestando isso. Mas às vezes é muito próximo da gente. Mais do que a gente pode imaginar.
Sim.
Sabe? Eu lembro que, eu não sei se essa história era real ou não, mas tinha um morador de rua que caminhava por um bairro que eu morava numa região de Porto Alegre, isso já há alguns bons anos. E muitos diziam que aquele indivíduo naquela região tinha passado por um trauma familiar, havia perdido a família num acidente e decidiu ir para a rua. Não sei se isso era real ou não, mas muitas vezes eu passei por ele. E não o percebi ou não quis perceber. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, nosso olhar se amplia. Eu não quero dizer que a gente vai minimizar a nossa dor, Wagner. Né? Aquilo que a gente falou antes. Ah, agora eu não vou olhar mais para o meu problema. Não, eu tenho que olhar para o meu problema. Eu tenho que tratar o meu problema. Mas eu não sou o centro do universo.
Uhum.
A vida não gira em torno de mim.
Sim.
E nós achamos que a vida gira em torno da gente. Que a gente precisa ser atendido na hora que a gente quer.
Sim.
Né? Do jeito que a gente
Crianças
quer.
Crianças mimadas.
Exatamente.
É.
E não é sobre mim. Vida não é sobre mim. Né? É sobre nós. Sobre o que eu estou fazendo com o outro. Como eu estou olhando para o outro. Isso se aplica dentro do relacionamento em casa. Né? Se estende para os filhos.
Claro.
Se estende para a família. Né? E se estende para o conhecido e para o desconhecido. Então,
passa por a gente pensar muito na gente mesmo, né?
É, nós somos viciados em nós mesmos. Esse é um livro bem legal para ler, eu li esses dias, do Larry Crabb, Viciados em Si Mesmos. É, já leu Deus que Destrói Sonhos?
Também não.
É um outro muito bom. Que é essa ideia, que a gente está centralizado em nós mesmos,
uhum.
Queremos satisfazer as nossas vontades, e não olhamos para os outros.
E muito aqui agora, né? Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, eu ainda fiquei... ainda reverberou aqui essa história de Deus não estar preocupado com a minha felicidade, né? Mas com a minha salvação. Eu fiquei pensando que, na verdade, eu acho que Deus, ele está sim preocupado na nossa felicidade, mas na felicidade eterna.
Boa. É, exatamente.
Né?
Exatamente. Quando a gente está se referindo à felicidade...
falando desse mundo.
Exatamente.
Então... Para conseguir essa felicidade eterna, eu muitas vezes vou ter que passar por frustrações aqui.
Exato, Exatamente.
Né?
E não vou ser atendido na hora que eu quero aqui.
Mas a gente não consegue... E isso passa muito por essas emoções que são sufocadas, né? Desde sempre. Quando a gente se frustra, parece que a gente não pode lidar com essa frustração. A gente tem que sair dela o mais rápido possível, né? Uhum. A gente não pode ficar triste, não tem lugar para isso. A gente não pode frustrar, a gente não pode estar numa situação minimamente desconfortável. A gente já quer logo sair disso.
Imagina quando Paulo ouviu assim... Senhor, tira de mim esse espinho na carne. O Senhor respondeu assim: é o seguinte, Paulo, a minha graça te basta.
Pá!
Não vai. Você vai continuar com você aí, né? Eu estava comentando aqui antes da gente começar, né? Esses dias eu estudei a história de João Batista, que me, né, de um pouco mais profundamente, me tocou. Né? Senhor, é o Senhor mesmo o Messias ou a gente tem que esperar outro?
Uau!
O cara está na prisão, injustamente, porque fez o que era correto, né? Questionou lá o relacionamento de Herodes com Herodias, que era um relacionamento... Ela havia abandonado, né, o irmão, o esposo, que era irmão de Herodes, meio-irmão, e era sobrinha dele, era um relacionamento incestuoso. E aí ele questiona... prisão. E aí ele fica lá. E agora? Senhor, é o Senhor mesmo. Então, frustração.
E quantas vezes a gente já não passou por isso na vida também, né? De ter uma resposta que não era a que a gente esperava, ter que ouvir um não de Deus. E a gente tem que lidar com isso.
Machuca.
Machuca.
Machuca. E Deus sabe que machuca, né, Wagner?
Claro, e Ele quer te dar um abraço. Exatamente. Naquela hora. Ele não está feliz com o teu sofrimento.
É isso aí.
Porque às vezes tem gente que tem uma visão de Deus, assim, extremamente tirano, né? Então Deus quer com o teu sofrimento. Ele não está feliz que você está... Ele está chorando junto com você, né?
Porque nem tudo que acontece na vida da gente... eu digo essa frase recorrentemente. Nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade de Deus. Mas nada do que acontece está fora do controle de Deus.
Existe a permissão de Deus.
E essa permissão não é uma... Às vezes a gente tem a ideia de condescendência. É que ele tem que suportar a situação pelo contexto de mundo que a gente vive. Ele não pode quebrar as regras de liberdade que existe neste mundo. Não pode. Ele vai respeitar até o fim, mas ele vai restaurar. Então, ele dá consolo, ele dá força. Foi para João Batista, foi para Paulo, é para o Wagner, é para o Gilmar.
Porque ele está focado na gente também.
Para,
né,
salvar.
Diferente do ser humano, como a gente falou, Deus não é viciado nele mesmo.
Exato.
Né? Ele está preocupado com a gente. E esse é um ponto. Porque num mundo onde a gente olha tanto para a gente... a gente estava falando, né? A missão transcultural, ela tem o seu lugar, e quando a gente vai, a gente está de coração aberto, né, para ajudar o outro. Esse é o propósito. Mas a gente pode fazer missão hoje, aqui, agora, né,
estilo de vida,
com todos que estão aqui ao nosso redor. Mas para isso, a gente precisa estar sensível à necessidade do outro. E essa não é uma realidade de muitos nessa sociedade que a gente está vivendo.
Porque você quer justificar o outro, porque a gente vive numa sociedade meritocrata. Então a gente acha que o outro está nessa condição porque ele quer estar nessa condição. Aquilo que eu falei em relação ao livro. Mas eu tenho que ir lá para conhecer a história dele. Eu tenho que saber por que ele está naquela... Então eu não vou conceituar algo sem saber o que está acontecendo. Por que você vive nessa situação? O que te trouxe a esta condição? Né?
Agora, você acha que essa sensibilidade, pastor, é uma coisa que pode ser exercitada, pode ser desenvolvida? Como que a gente desenvolve essa sensibilidade para com o outro?
Eu acredito numa ação sobrenatural. Vou dar aqui um... eu acho que a gente poderia olhar de duas maneiras, né? Mas eu vou dar aqui a questão espiritual. Então, eu acredito que o Espírito Santo trabalha na gente para a gente ter essa sensibilidade. Mas ela vai acontecer a partir do meu envolvimento, vínculo. É aquilo que eu falei no processo da doação. para aquele que doava e tinha vínculo, os efeitos cognitivos eram maiores.
Sim.
A sensação de bem-estar era maior, porque ele sabe o que está acontecendo. Então, assim, eu acredito numa ação do Espírito Santo para isso. Que o Espírito trabalha na mente da gente. Só que a prática vai modificar o meu coração. Uhum. Quanto mais próximo eu tiver, quanto mais eu tiver ali, quanto mais eu tiver a olhar, mais isso vai mudando a minha percepção. Isso aí é claro para mim.
E acho que é alguma coisa que pode, inclusive, né, como você falou, ser desenvolvido, mas também ensinado, né? Como pais, ensinar para os filhos, proporcionar esses momentos em família, né?
É, porque os nossos filhos aprendem por aquilo que eles estão contemplando.
É.
Então, se ele vê em mim um coração generoso...
Uhum.
Eu acho que, não sei se eu já contei essa história aqui, eu nunca esqueço, uma vez meu filho, acho que eu já contei, meu filho, a gente chegou numa farmácia e alguém veio pedir alguma coisa para a gente, né? E aí eu falei assim, olha, você pode ficar aqui, do outro lado tem uma padaria, eu vou comprar o que eu preciso do remédio, vou sair daqui, vou na padaria e vou voltar, né? Meu filho era pequeno e ficou observando aquilo, né? E aí eu fui lá na padaria e aí perguntei para o meu filho: o que que você acha que eu compro para ele? E meu filho falou assim: pai, o que você compraria para você? A frase do meu filho me fez me confrontar com... Uau, essa frase é... Mas também deu percepção clara de que ele tinha visto que eu estava disposto a oferecer alguma coisa. E despertou nele essa sensibilidade. Como é que uma criança, deveria ter seus 10, 11 anos, grandinho já, mas pode dizer uma coisa dessa? Porque ele começa a perceber que a necessidade do outro deve ser suprida por aquilo que é o melhor para mim.
Sim.
Então, nós vamos influenciar nossos filhos. Nós vamos colocar na mente deles, através da nossa prática. O Natal vai chegar aí, né? Estamos aqui em setembro, mas vai chegar o Natal. Por que não fazer uma coisa diferente nesse Natal, Wagner? Por que não oferecer... uma janta, um Natal, na noite de Natal, para alguém que não vai ter essa janta. Você pode escolher, né? E ir junto com os seus filhos para isso. Lógico. Vamos lá, aquela coisa que a gente tem dos bloqueios e das... Não, mas vou me colocar em risco. Não, vamos fazer toda uma análise aqui. Porque quando a gente quer, a gente faz. E você sabe, quando a gente não quer, a gente arruma um empecilho. É simples assim. Então, é possível? É. E a gente vai influenciar? Vamos.
Lá em casa tem uma coisa, isso é completamente mérito da Nani, assim, lidando com as crianças, mas eu fico impressionado de como eles são desapegados. Porque quando eu era criança, a gente também tinha menos condição do que eles têm hoje, mas uma roupa ficava velha, a roupa ficou velha. Às vezes eles enjoam de uma roupa e eles falam: ah, isso aqui a gente pode dar para uma criança que está precisando.
Uau.
E até brinquedo. Gente, eu não lembro de eu pegar um brinquedo meu e eu dar para outra criança. Eu não tinha esse desapego. Quando aquele brinquedo meio que passou de fase, eles já não estão mais brincando muito, eles mesmos separam. Mãe, ó, esse aqui acho que a gente já pode dar para uma outra criança. Eu acho isso a coisa mais linda desse mundo, porque realmente você entende que as coisas podem contribuir para a vida de outra pessoa. E não você guardar aquilo por um egoísmo, eu não vou me separar disso que é meu e não... Né? Então, eu acho que quando você consegue ir ensinando isso, você vê uma criança colocando uma coisinha numa pilha que vai ser de doação, e ela sabe que aquilo vai chegar e vai ajudar uma outra criança. É impressionante, né?
É. Fazer um Natal assim, né? Fazê-la, né? essa é a criança que você ajudou. Imagina o vínculo que...
Que isso conforma.
E o legal dessa sua descrição é porque isso é algo que ainda é útil para mim. Né? Não deixou de ser útil para mim.
Não é uma coisa que está estragada.
Exatamente. Não deixou de ser útil para mim. Continua sendo. Uhum. Né? Porque a gente pode com menos. E a gente sempre está com mais.
Com certeza.
Essa é uma regra. É só a gente olhar para o guarda-roupa da gente. Ou para a sapateira da gente. Tem mais do que a gente precisa. E a gente pode com menos.
E muitos com menos. Muitos com praticamente nada. Né?
Exatamente.
Pastor, acho que para a gente, né, amarrar aqui esse episódio, acho que o que a gente falou, todo esse conteúdo é justamente para guiar a gente num sentido de muito mais como eu posso ser útil e como eu posso ser importante na vida do outro e menos de como eu posso ficar aqui feliz dentro da minha situação confortável. É isso.
Sair de onde eu estou. Uhum. Ir para onde alguém precisa de mim. E onde alguém precisa de mim é muito mais perto do que eu posso imaginar.
Uhum.
Eu fui um pouco mais longe do que eu podia imaginar. E não consigo deixar de ir todos os anos para lá. Eu tenho um compromisso. Né? A gente está construindo uma escola. Mas é assim, é eu sair de onde eu estou e alguém está precisando de mim. E olhar para a sua família, como isso pode ser uma bênção para a sua família. Porque isso é uma bênção para a minha família, não é só para mim. Hoje é para minha esposa, hoje é para os meus filhos. Porque fazer algo por alguém, Wagner, transforma a vida desse alguém. Não podemos, mas transforma a minha vida.
Uhum.
Transforma o meu olhar. Cura o indivíduo? Cura. Mas cura a mim. E por isso o Senhor vai dizer, né? Mais bem-aventurado, mais abençoado você será se você der do que aquilo que você vai receber. Então, eu acredito que tem alguém precisando da gente bem pertinho. E alguém que a gente precisa dele também.
E vamos apurar esse olhar e essa sensibilidade, né? Para perceber a necessidade do outro.
Para isso, a gente precisa desconstruir questões culturais que são colocadas e a própria forma como as pessoas têm da visão social. A gente precisa de consciência social, a gente precisa. E esse não é um discurso, Wagner, que a igreja é uma igreja que tem que ser social para transformar o mundo. Não, mas a igreja que deseja ver Jesus, essa igreja tem uma visão da necessidade dos outros. Isso é bíblico.
É,
não tem como fugir. Não tem como fugir.
Excelente. Antes da gente ir, deixa eu só te lembrar, ó, da revista que a gente está lançando aqui, De Bem Comigo. Você pode pedir pelo link que está aí na descrição do vídeo ou novotempo.com/de-bem-comigo, tá? novotempo.com/de-bem-comigo. E aí você pode assistir lá o Pastor Batistotti durante esse mês no...
Bom demais.
Lições da Bíblia, não.
Escola Bíblica.
Escola Bíblica.
Já foi
lição. Já foi.
eu posso dar...
Duas dicas, né?
Eu queria sugerir o Invisíveis, que foi muito legal.
Sim.
Só que eu emprestei para uma colega de faculdade. Mas eu queria, para quem gostaria de fazer uma missão e tal, né? Tem um livrinho que é bem legal, que é Guia para Missões de Curto Prazo. Essas missões de curto prazo que...
Como você faz.
Que é bem legal o que você fazer, como se preparar, como emergir na cultura.
Uhum.
Tá? E esse aqui, ó, Passaporte para Missão. É um pouquinho mais denso, mas vale a pena.
Fundamental para quem quer fazer uma missão.
É importante. Leia, vai te ajudar. Vai ser impactado? Igual.
Mas já vai ter um preparo ali.
Mas te ajuda.
Pastor, obrigado mais uma vez. Muito bom conversar com você sempre.
Alegria, Wagner, de coração. Alegria, viu?
Valeu.
Privilégio você também. Que o Espírito Santo dê sensibilidade, que você tenha, que a gente tenha, né? Um olhar para aqueles que estão perto da gente, que carecem da gente, porque a gente carece deles.
Com certeza. Olha, então vamos lembrar aqui de você curtir aqui o nosso vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, @RupiHourNT, e a gente volta na semana que vem. Um abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.